Nós que somos crentes, precisamos dilatar os nossos corações para compreender bem qual é o nosso papel na Igreja de Cristo. Isso por uma razão muito simples. Como disse o exortador a princípio, nós temos um inimigo oculto, nós temos alguém no invisível que tem grande poder de nos influenciar e nos iludir e nos fazer seguir por caminhos que não são verdadeiros. Por esta razão, é necessário estarmos vigilantes. É necessário que nós encontremos nas Escrituras Sagradas a fonte de instrução para nossa alma. A Igreja precisa deixar de ser um ambiente apenas de culto e de adoração a Deus, para se transformar, para se converter num lugar aonde a nossa alma é instruída. Falta-nos muito instrução sobre as coisas do Senhor. Achamos que basta ir na igreja louvar, que basta ir na igreja cantar, dizimar, ofertar. Vamos olhar para o passado e ver os motivos que levaram os pais do protestantismo à reforma. Quais foram as razões que levaram os pais do protestantismo, Wycliffe, João Hus, Lutero, Calvino, Zwinglio? Por que motivo eles começaram a fazer escritos e a promover um movimento de reformas na Igreja Católica? Porque a prática da doutrina do Senhor havia desaparecido. Ela havia sido substituída pela ação de rituais exteriores e condutas que nada tinha a ver com o interior do homem. E por que que a Igreja Católica seguiu por este caminho? Por causa da existência do mesmo inimigo que nós afirmamos ser o responsável pelas distorções na prática dos ensinamentos de Jesus. As pessoas vão se deixando conduzir. É mais fácil nós pagarmos dízimos, ofertarmos na igreja, cantarmos ao Senhor, jejuarmos, do que nós fazermos um exame sincero da nossa intimidade em busca dos nossos pecados, das nossas maldades. É mais fácil fazermos coisas fora de nós do que dentro de nós. Por isso nos apegamos rapidamente às coisas exteriores. Queremos ser batizados nas águas, porque é mais fácil nos submergirmos nas águas do que recebermos o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não batiza aquele que está com seu coração impuro. A palavra diz, se o coração não estiver purificado, não veremos a Deus. É mais fácil baixar as águas. O pior de tudo isso é que as pessoas são induzidas por falsos pastores e líderes religiosos a crerem que são justificados por este tipo de prática. E o Senhor dizia que os cegos acabam no buraco quando são guiados por outros cegos. O que nós estamos falando aqui, irmãos, nós enxergamos se nós procurarmos a instrução. Se nós continuarmos como ovelhas a ser conduzidas para um e para outro lugar, sem sabermos bem para onde vamos, o risco de cair no abismo é muito grande. Porque existe a responsabilidade pastoral, quando o pastor conduz as suas ovelhas para o caminho da escuridão. Mas existe, acima de tudo, a responsabilidade individual. Quer dizer, cada um de nós temos a liberdade de fazer a nossa escolha, de seguirmos por um ou por outro caminho, porque o Senhor tomará de nós conta quando nós chegarmos diante dele. E uma coisa é certa, todos nós vamos partir cedo ou tarde deste mundo. Esta é uma realidade que mesmo os descrentes, eles não podem negar. Vamos ter que enfrentar a morte um dia. E na casa do Senhor, se nós não procurarmos luzes, nós vamos para o escuro. E os pastores que não procurarem luzes, eles vão para o escuro também com seus crentes. E nós que servimos na casa do Senhor, precisamos deixar de ser apenas pedintes. Vamos na casa do Senhor pedir só coisas terrenas, como se estivéssemos no mundo para gozar da vida terrena que está lá fora. As Escrituras, elas falam disso. Quando nós olhamos para a vida dos crentes do passado, não vamos longe, vamos olhar para a vida dos crentes que deram início ao protestantismo. Todos tinham uma vida de sofrimento e de privações. Será que mudou? Os crentes do nosso tempo, eles precisam viver bem. As suas vidas, elas não podem sofrer aflições. Nós estamos falando, parece que de duas doutrinas. Uma doutrina que as pessoas vão na igreja buscar a prosperidade e o bem-estar material. Estamos falando de uma outra doutrina de aflições que é testificada pela Escritura. Porque quando nós temos que enfrentar a nós mesmos e fazer cair a nossa máscara, então sofremos aflições. Quando nós temos que abandonar os nossos sonhos por causa de Cristo, porque Ele quer nos oferecer uma outra vida, que não é aquela vida que nós sonhamos, sofremos aflições. O inimigo, aquele com quem nós sempre tivemos convivência, ele não quer a nossa felicidade verdadeira. Os nossos olhos precisam ser abertos. Ou nós abrimos os olhos enquanto é tempo, ou nós vamos cair dentro do buraco. Não adianta chegar do lado de lá e dizer, olha, o pastor foi que me mandou seguir este caminho e eu obedeci. A responsabilidade é individual, irmãos. E se você não tiver compromisso com Cristo, como acontece em algumas situações, Cristo não terá compromisso com você. Eu quero ser crente, mas eu não quero ter compromisso com a igreja. De trabalhar na igreja, de servir na igreja, de participar da igreja em todos os sentidos. Porque a obra de Deus é que está acima da igreja. Eu venho quando eu posso, eu participo quando eu posso, eu ajudo quando tiver sobrando tempo, quando eu vou doar, se tiver sobrando. Primeiro a minha vida, depois a igreja. É cômodo. Esta foi a situação que imperava na igreja da Idade Média, quando os nossos pais protestantes resolveram dizer que isso não era cristianismo. Não existe cristianismo sem participação efetiva daquele que crê. Não existe cristianismo sem a existência da vida comunitária. Quer dizer, nós temos que estar com as mãos dadas para servirmos o nosso Jesus. Eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito ocupada. Corre o risco de chegar do lado de lá e o Senhor olhar para você e falar assim, olha meu amigo, aqui também eu estou sem tempo. Você fica aí no escuro. Quando tiver um tempo, eu venho te buscar. Se a gente não tem compromisso com Jesus, Jesus não tem compromisso com nenhum de nós. Ele disse, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Essa palavra tem que se tornar vida em nós. Se a igreja faz algum movimento na obra de Deus, eu preciso participar, eu preciso sacrificar os interesses do mundo por causa dos interesses do Espírito. Estamos falando aqui uma coisa que é utopia, se for para brincar de igreja, é melhor ficar em casa, fazendo crochê ou qualquer outra coisa. A igreja é um lugar de muita seriedade, porque se você ouvir a palavra de Deus e virar as costas para Deus, você vai estar arrumando uma dor de cabeça enorme para você. Não só para esta vida, mas para quando você partir daqui. Vejamos a carta que Paulo escreve aos Hebreus no capítulo 12. A introdução do capítulo diz assim: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ele diz, para chamar-nos a atenção para a vida dos que foram antes de nós. O capítulo anterior, ele narra todas as figuras que testemunharam a sua fé, mesmo sem terem conhecido o Cristo de Deus. A partir do versículo 33, capítulo 11, só para nós sentirmos o espírito do apóstolo, ele fala assim que esta nuvem de testemunhas da história era constituído de homens que pela fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, dos momentos de fraqueza eles tiraram forças, nas batalhas eles se esforçaram, colocando em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição, porque criam na vida eterna, receberam os seus mortos, alguns dos seus maridos foram torturados, mesmo assim eles não aceitaram a liberdade, de maneira que o sofrimento os pudesse encaminhar para uma melhor ressurreição. Outros, diz o versículo 36, experimentaram escárnios, calúnias, açoites, cadeias e prisões. Estes homens, essas testemunhas, foram apedrejadas, algumas serradas ao meio, tentadas de todas as maneiras. Outros foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, diz o apóstolo, dos quais o mundo não era digno. Eles caminharam errantes pelos desertos e montes e viveram em covas e cavernas da terra. Veja bem, irmãos, as testemunhas de Deus, a vida dos cristãos, dos homens de Deus que foram antes do Senhor, todos eles, tendo testemunhado a sua fé, eles não alcançaram a promessa, ele diz. Não alcançaram a promessa, não viram o Senhor. Assim, essa grande nuvem de testemunhas está à nossa volta, diz aqui na introdução do capítulo 12. Como se nela nós devêssemos olhar firmemente para saber que teremos aflições, mas também receberemos a glória do Senhor. Elas não tinham à disposição o nosso Jesus. O Senhor não tinha ainda descido ao mundo para vencer a morte, os infernos e amarrar as mãos do valente. Mas o príncipe deste mundo ainda reina. Como não teremos aflições? E eu pergunto aos irmãos, nós queremos uma vida boa na terra? Pensando bem, olhando para toda a história que nós podemos encontrar nas Escrituras, nós queremos uma vida boa? Nós queremos uma vida sem nenhuma dificuldade, de glórias humanas, envolvidos com os poderes deste mundo, com as riquezas deste mundo? Nós queremos isso? Vamos abrir os nossos olhos e perceber que a experiência que Deus proporciona a nós aqui neste mundo é para o nosso crescimento espiritual. A riqueza é na vida eterna. A glória é na vida eterna. O poder é na eternidade. O tesouro o ladrão não rouba. A ferrugem não consome. Vamos examinar a vida de Jesus. Quantos irmãos acham enfadonho examinar as Escrituras? Ele não tem tempo para olhar para os textos. Ele vai à igreja como ele ia na igreja católica, achando que a sua oferta, o seu sacerdote iria livrá-lo. Eu vou, escuto, canto, pago e vou embora para minha casa. E está tudo certo. Amanhã, pela manhã, eu continuo cuidando das coisas que vão desaparecer em breve. Despreocupado que estou com a vida espiritual, com a vida celestial. A igreja é o lugar aonde nós temos que ser preparados para a eternidade. Vamos deixar de lado a vida terrena, humana? Vamos deixar de ser profissionais, de ser pais, mães, filhos, esposos, esposas? Absolutamente, irmãos. Nesta comunhão com o Senhor, nós seremos os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos, os profissionais mais bem capacitados, com maiores possibilidades de acertos. Não para se enriquecer, mas quem é que quer riqueza? Quem está atrás disso? Vamos aprender com a vida. O que a vida tem nos ensinado? Que a riqueza, o poder, traz mais dores de cabeça do que paz de espírito. E a palavra do Senhor, ele diz, quanto mais envolvidos com as riquezas, mais dificuldades nós temos para entrar no reino. Vamos dizer ao Senhor, Senhor, cuida da minha vida a partir de agora. Deixemos todo o embaraço. Tem vida de crente que é uma confusão. O apóstolo diz, deixemos esta vida embaraçosa e também o pecado que nos rodeia de perto. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, o Senhor, ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã. E o propósito não é material. Por isso eu vos digo, nosso problema não é material, irmãos. Nosso problema é de fundo espiritual. Nós é que estamos mal posicionados espiritualmente. Por isso buscamos nas coisas materiais o conforto da nossa alma. As pessoas dizem comumente, se a gente tiver, a gente vai estar em paz. Não é verdade. O propósito de Deus, ele precisa se desenvolver com paciência. Eu digo sempre que a experiência com Deus, ela acontece todos os dias, em todas as ocasiões que nós estamos na igreja, ou que nós estamos ouvindo a palavra de Deus em comunhão com o Espírito de Jesus. O Senhor penetra a profundidade da nossa alma. É uma revolução íntima que acontece dentro de nós, lá dentro de nós. Não existe uma situação em que o crente diz, eu estou salvo. Quer dizer, eu estou pronto. Essa certeza é muito prejudicial, porque ela dispensa a tarefa de santificação. O crente, ele precisa viver a experiência de santificação dentro dele. É ele com o Senhor e os seus pecados. e as suas confissões, e a sua penitência. Meu irmão, minha irmã, vocês querem algo melhor do que a gente ficar se remoendo com os nossos pecados na igreja, conversando com o Senhor e falando das nossas transgressões para o Senhor, e arrependidos por causa do nosso pecado, e entristecidos por causa do nosso pecado? Isto é a coisa mais santa, irmãos. Porque é disso mesmo que nós temos que tratar na igreja, das nossas transgressões, para que o Senhor possa construir em nós um homem novo, uma mulher nova. Nós vamos confessar o nosso pecado até o fim dos nossos dias. E vamos sofrer por causa dos nossos pecados. Mas não é um sofrimento exterior. Eu não preciso estar com a minha face entristecida para mostrar às pessoas que eu estou triste por causa do meu pecado. Esse sofrimento é um sofrimento interior. Parte da santificação. Assim como a instrução, ela faz parte da santificação. Se nós nos deixarmos ser conduzidos como ovelhas cegas, sem nada entender das coisas espirituais, nós vamos estar deixando de ser santificados. A instrução faz parte da santificação. O serviço na igreja faz parte da santificação. O compromisso com Jesus faz parte da santificação. Olhe para Jesus, ele diz, versículo 2. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Por que que ele é autor e consumador da fé? Porque deu testemunho de confiança e creu naquilo que estava proposto a ele por Deus. Suportou humilhações e até a morte na cruz, desprezando as pessoas que o afrontavam. E com isso, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Olhemos para Jesus, para que em nenhum momento a fraqueza venha tomar conta dos nossos corações. Amém? Nós queremos conclamar a todos os que nos ouvem a olhar para Jesus, porque ele é exemplo maior de perseverança e fé e confiança. Nele encontraremos força para não nos enfraquecer. Ainda não resististes, diz ele, até o sangue, combatendo contra o pecado. Tendo encontrado o Senhor, o pecado saiu de dentro de nós. Se fomos batizados no Espírito, o Senhor nos perdoou das nossas maldades. O apóstolo diz, olha, o pecado, ele está à nossa volta, nos rodeando. Pedro diz, Satanás ruge à nossa volta como um leão. É a mesma coisa. Eles estão falando do mesmo perigo. E é com ele que nós temos que travar o bom combate. E não é externo, não, viu, irmãos? Não está fora de nós, está dentro de nós. É parte do processo de santificação. A luta contra o inimigo de Deus. E contra a nossa felicidade. Porque é ele que conspira contra a nossa felicidade. Nós já deixamos nos arrastar muito por ele. Não vamos permitir que isto aconteça, irmãos. No versículo 5, ele diz que ele já tinha exortado os crentes como se falasse a filhos queridos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais esta correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, quer dizer, nós nascemos indisciplinados, sois então bastardos e não filhos. O Senhor nos corrige quando precisa, E às vezes essa correção parece que é pesada para nós. Mas veja, irmãos, quanto mais próximos do Senhor e quanto mais na vontade do Senhor, menos correções nós precisamos. E essas correções é porque Deus quer nos castigar? Não, Ele nos corrige como um Pai amoroso, que nos ama e que quer o nosso bem. Se nós aceitamos a correção, somos filhos. Se não aceitamos, somos estranhos, bastardos, filhos ilegítimos de Deus. Nós queremos correção? Não gostamos. Nós queremos que a tragédia venha bater na nossa porta? A enfermidade, o roubo, a desgraça? Não queremos. São correções do Senhor. Vamos ficar perto de Jesus. Quanto mais nós entendermos a sua vontade, menos necessidade tem o Senhor de nos corrigir. Mas se for necessário, Ele fará a correção. Paulo diz assim: a correção no presente parece que é bem pesada, versículo 11. Parece que é só tristeza, mas depois, mais tarde, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então, a correção do Senhor faz parte também do processo de santificação. Nós temos que conviver com ela. Quer dizer, de vez em quando o Senhor pode nos dar umas lambadas. Parece que naquele momento é só sofrimento, mas o Senhor quer o nosso bem. Mais tarde, nós vamos perceber que aquela correção foi para a nossa felicidade e para o nosso crescimento espiritual. Quem não entender isso, irmãos, vai se decepcionar com Jesus. Jesus tem interesse apenas no nosso crescimento espiritual. O material é só o suficiente para uma vida modesta. Alguém encontra na boca de Jesus alguma coisa que seja diferente disso? O que nós encontramos em Jesus e nos apóstolos é que das coisas terrenas e passageiras, o Senhor acrescenta o necessário para a nossa vida, para a vida modesta. Paulo diz: se tivermos com o que nos cobrir e o que comer, já estejamos satisfeitos. Nós temos muito mais, irmãos. Nós moramos em boas casas, vestimos boas roupas, dormimos no ar-condicionado, os nossos carros têm ar-condicionado. Irmãos, é um luxo só, não é mesmo? Se a gente olhar outras nações e povos e olhar para as testemunhas do passado, dá vergonha de dizer que nós somos cristãos. E se o Senhor não arrumar alguma tribulação e aflição para a gente nesse tempo que há de vir, nós ficaremos sem jeito, constrangido diante das testemunhas. Concordo? Amém? Vai ser um constrangimento só. Eu não sei como sentem os irmãos. Eu me sinto muito mal com isso. Nós recebemos tanto. E quando vamos fazer uma coisa qualquer para o Senhor, nós colocamos obstáculos e obstáculos. Vamos servir com alegria o Senhor. Vamos participar da sua obra. Vamos repartir uns com os outros. Não só as coisas que temos na necessidade, mas o nosso amor, a atenção, a amizade verdadeira de irmãos, tão rara nos nossos dias. As pessoas se ligam umas às outras por interesses terrenos e materiais. Por isso as amizades não são verdadeiras e sinceras. Na igreja nós não podemos ter esse tipo de coisa, irmãos. Levantai as vossas mãos cansadas. Versículo 12. Os vossos joelhos desconjuntados. Olha o retrato do crente. O sujeito está cansado. O sujeito está abatido. Os joelhos estão desconjuntados, ele não dá nem conta de andar direito, né? Ele vai caminhar assim, ele Ele vai para um lado, ele ladeia para um lado e para o outro. Ele está cansado, não está nem dando conta de andar mais. Este é o retrato do crente. E como isso é importante para nós. Imagina se nós estivéssemos descansados. Se nós estivéssemos firmes de pé, felizes, cheios de poder, de glória, de dinheiro, saudáveis, animados, alegres. O que estaríamos fazendo aqui na igreja, irmãos? Por isso a palavra diz que a alegria, ela mora no coração do tolo. E a tristeza do rosto faz o nosso coração ser engrandecido. O Senhor quer que nós sejamos tristes? Não. Mas as aflições, as dificuldades, o nosso cansaço, o desgaste das nossas lutas, tudo isso amadurece o nosso coração, amadurece e prepara a nossa alma para uma experiência maior ao lado do Senhor. Não é para esta vida, irmãos. Se for para esta vida, se a nossa esperança estiver no mundo, Paulo diz, nós somos desgraçados. Eu não sei como que estas palavras não são percebidas por esses pastores que pregam prosperidade, que pregam glória, que pregam poder. Não são percebidas, essas palavras deveriam ser percebidas, muito mais elas deveriam ser escritas nas paredes das igrejas. Se a esperança nossa reside nas coisas do mundo, nós somos desgraçados. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos. Enquanto é tempo, algumas pessoas escrevem de longe, agoniadas. Elas frequentam denominações de toda a ordem. Elas cumprem com os deveres que dizem ser dever das igrejas. Pagam seus dízimos. Cantam e louvam e são infelizes. Elas perguntam onde elas deverão ir. Veja, aqui chegamos. As pessoas vão nas igrejas e voltam para casa infelizes. Elas não têm nenhuma condição de enfrentar os tormentos do mundo, porque elas estão sem o apoio da rocha, que é o Senhor. Os pés não estão em terreno firme. Elas estão sem condições. O que fazer? Pois tome a sua escritura. Faça você mesmo o seu culto na sua casa. Abra o Novo Testamento para não se perder nas coisas do Antigo. E leia Jesus. E leia as cartas dos apóstolos. Leia um capítulo cuidadosamente. No começo vai estranhar um pouco, mas daí alguns dias o Espírito vai lá e vai te ensinar a ler as Escrituras. Ore, fale com Jesus. Confesse os seus pecados ao Senhor. Chore aí na intimidade da sua alma, chora. Por causa das suas transgressões. As injustiças que você está sofrendo, as injustiças que você está sofrendo, as testemunhas sofreram também. Como é que você não quer ser injustiçado? Isso é parte integrante e indispensável da santificação. Você sofreu injustiça. Faz parte do processo de santificação. Ah, mas a justiça do mundo, as leis e tudo mais. Nenhum crente vai desobedecer às leis. Mas não vai encontrar nela o seu conforto. Nós encontramos conforto no Senhor, que é o supremo juiz e que está vendo todas as coisas. É nele que encontramos o apoio. É nele que nós sofremos injustiça e suportamos, porque confiamos na promessa. Amém? Os irmãos percebem? É uma experiência pessoal. Aquilo que as pessoas querem se livrar, querem jogar fora, para nós, é motivo de crescimento, de amadurecimento, de proximidade com Jesus. Aí sim encontraremos alegrias, mas são alegrias que as pessoas não podem ver exteriormente, porque elas estão dentro de nós. Temos paz, não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor nos concede. Essa é a paz. Temos que procurar, porque ela nos acompanhará em todos os lugares, inclusive depois que sairmos daqui, ela estará ao nosso lado. Fazei veredas direita para os vossos pés. Versículo 13. Fazei veredas. O que quer dizer veredas? Caminhos. Fazei. Isso quer dizer a responsabilidade de fazer é nossa. O Senhor se revela a nós. E nós precisamos saber qual é a vontade do nosso Senhor. E andar pelos caminhos que o nosso Senhor determinar. Senhor, é para cá que eu devo ir? É ali o caminho, pois nós vamos andar neste caminho. Veredas direitas para os nossos pés, de maneira que aquele que estava mancando não perca o seu rumo. Antes, ele fique completamente são. Segui a paz com todos. Essa é a boa instrução. Paz com todos. Senhor, mas não tem uma exceção? Ele diz, paz com todos. Não tem exceção. Ah, mas aquele irmão me fez um mal. Me levantou uma calúnia. Fez comigo uma injustiça. Ótimo. As testemunhas foram caluniadas, injustiçadas, sofreram agravo, foram perseguidas. Para nós, o sofrimento com Cristo é ganho. Não dói, não dói. Segui a paz para com todos e a santificação, que é todo esse processo de amadurecimento e de aprendizado que nós precisamos deixar acontecer dentro de nós, se nós somos crentes verdadeiros, sem a qual ninguém verá o Senhor, se não houver a santificação. Ninguém verá o Senhor. Está escrito aí no apagadismo, irmãos? Só se eu não li aqui, mas não vi. Os irmãos viram alguma coisa? Não vimos. Alguma oferta? Jejum? Nada disso está escrito, irmão. Absolutamente, não há instrução alguma a respeito de tais coisas. Tenha cuidado. Versículo 15, para nós concluirmos. Tenha cuidado para você não se privar da graça de Deus. Cuidado para você não fechar o seu coração para que a graça de Deus possa entrar. Se nós não buscarmos o Senhor e recebermos as aflições do Senhor com alegria, com confiança, com perseverança, a graça nos escapará. Tome cuidado, ele diz, com uma raiz daninha chamada amargura. Eita, essa amargura quando está no coração de alguém é difícil de sair, hein? Tem que orar muito, tem que orar muito, tem que ler muito a palavra de Deus. Para que esta amargura possa sair, ele diz assim, que ela brota dentro de nós, traz para nós uma profunda perturbação. E o pior de tudo, ela contamina as pessoas que estão à nossa volta. Mas tem gente que tem uma amargura, que a gente chega perto, a gente já sente aquela carga, aquela bagagem que vem do escuro. Vamos olhar para nós, para ver se nós não estamos levando este fardo pesado da amargura, se nós não estamos distribuindo por aí esta raiz maldita que só traz sofrimento para nós e que não comunica o Espírito Santo, irmãos. Comunica o Espírito lá do escuro, o Espírito da escuridão. A amargura, ela comunica o Espírito da morte. O apóstolo diz, tenha cuidado para que ela não tome conta do vosso coração. E no finzinho aqui do capítulo, o tempo já está avançado, não vamos interpretar ponto a ponto. O apóstolo diz assim, que o nosso Deus é um fogo que consome. O Espírito de Deus, ele quer dizer que trabalha em nós como um fogo que consome o pecado, que consome toda a erva daninha que existe dentro de nós, que nós mesmos permitimos entrar aí, porque tínhamos comunhão com Satanás, com o espírito deste mundo. E alguns ainda estão em comunhão. Se não procurarmos o Senhor dentro de nós, fora de nós, nós não vamos encontrar jeito de se livrar do espírito do mundo. Não vamos. É dentro de nós que precisamos encontrar o Senhor, para que Ele nos livre de toda a influência daninha do espírito deste mundo, irmãos. Só Jesus tem esse poder. Não existe doutrina, não existe filosofia, não existe coisas nenhuma que possamos fazer que nos livre da influência do inimigo. Somente Jesus, que o venceu, amarrou as suas mãos e tirou os bens que eram dele, quer dizer, nós que estávamos envolvidos com ele há muito tempo. Este fogo tem que entrar dentro de nós e consumir todas essas coisas malignas que o diabo colocou dentro de nós no tempo em que nós tivemos comunhão com ele. As pessoas pensam que para ter comunhão com o maligno é necessário adorar Satanás. Não, irmãos, é vivermos uma vida voltada apenas para as coisas mundanas, as coisas passageiras e terrenas, e que todo mundo gosta e quer. O crente tem que ser diferente, ora, se ele gosta de tudo que as pessoas lá fora gostam, ele está em comunhão com o mesmo Espírito. O fogo deve entrar dentro de nós e consumir tudo aquilo que não é do bem. Alguém te fez mal? Alguém está te prejudicando? Você está sentindo este prejuízo? É porque você não está ainda em comunhão com o Senhor. Porque nele encontramos justiça. O fogo de Deus entra dentro de nós e consome toda a obra do mal, toda a obra da escuridão, para que sejamos purificados. Ele queima tudo que é do mal, desfaz o pecado. Ele consome o homem velho, para que o homem novo possa brotar com toda a sua força. Nós não vemos os antigos queimarem as pastagens, para que da cinza possa nascer uma nova erva com toda a força. Assim também é o fogo de Deus. Ele queima tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não serve mais, em que nós estávamos agarrados, e faz nascer a erva santa, a erva boa, a árvore capaz de frutificar, de esparramar os seus frutos para todos os que estiverem passando fome. O Senhor faz em nós a fonte daquela água da vida. Se nós dermos um pouco dessa água a alguém que está com sede, nunca mais ele terá sede. Que nós possamos assim deixar o Senhor trabalhar. Dizia Lutero, vamos deixar Deus ser Deus. Vamos deixar ele fazer em nós a obra que ele precisa fazer para nossa salvação a partir de agora.